Senhores deputados, bons dias. Senhores deputados, relativamente, portanto, à ANAFRE e à Associação Nacional de Municípios, não tendo podido estar ontem, enviaram já os seus contributos por escrito, conforme os senhores deputados terão visto, com certeza, e, portanto, nessa matéria parece-me que não será necessário estarmos a insistir na audição dessas entidades. Relativamente ao diploma para a fixação da hora de ação final, não estará aqui presente ninguém da Imprensa Nacional Casa da Moeda, uma vez que, por razões de funcionamento da Imprensa Nacional, não puderam deslocar-se hoje aqui ao Parlamento. Não há mais nenhuma informação. Comissão Nacional de Proteção de Dados, também pedimos a audição para terça ou para quarta, também não podiam nem terça nem quarta, portanto, havemos de arranjar outra data que seja possível a ambos. Senhores deputados, temos aqui a distribuição de uma iniciativa legislativa, que é um projeto de lei do Bloco de Esquerda, que altera a previsão legal dos crimes de violação e coação sexual no Código Penal. E está agendado no plenário, para o plenário, 7 de março. Violação e coação sexual. Do Bloco de Esquerda. É 7, sexta-feira. Baixou? Só. Pois, se os senhores estão a entender. Nós temos esse hábito, não é? Violação e coação sexual no Código Penal. Sexta-feira. Quer dizer, se houver algum... Nós temos esse costume de fazer sempre parecer. Se houver algum deputado que se disponibilize, podemos reunir amanhã depois do plenário. Ou então, se os deputados nos entenderem prescindir, não se fazer, não se faz. Senhores deputados, não se faz? Sim? Muito bem, então não se fará. Senhores deputados, não se fará. Sequer vou saber porque é que só chegou. Porque é que chegou tão tarde, não é? Senhores deputados, temos agora a distribuição de iniciativas europeias. Temos algumas que me parece que sejam desnecessárias. Há aqui uma sobre a utilização e transferência do registro de identificação dos passageiros para o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. É? Temos uma que me parece importante, que é sobre os acordos entre a União Europeia e os Estados Unidos sobre o tratamento de dados de mensagens de pagamento financeiros e a sua transferência da União Europeia para os Estados Unidos. Eu permitia-me, se o deputado Pita Meixa não levar a mal, a deputada Isabel Moreira, uma vez que ela já... Isso é uma coisa semelhante, não é? Então fica distribuída a deputada Isabel Moreira. Temos uma outra que também parece importante, que é o Sistema Europeu de Detecção de Financiamento do Terrorismo. Sistema Europeu de Detecção do Financiamento do Terrorismo. Detecção do Terrorismo. Sistema Europeu de Detecção do Terrorismo. Detecção do Financiamento. Muito bem. Sr. Deputado Hugo Soares, muito obrigado. Fica distribuído. Depois temos três relatórios sobre a aplicação da liberalização dos vistos na Ucrânia, na Geórgia e na Moldávia, portanto, zonas quentes do mundo, não é? E esse parece-me que será melhor nós aguardarmos pelos próximos desenvolvimentos. Senhores deputados, temos um outro que relativo ao comércio de determinadas mercadorias suscetíveis de serem utilizadas para aplicar a pena de morte ou infligir torturas ou outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.
Mercadorias.
Sim. Comércio de determinadas mercadorias suscetíveis de... Pode ser? Aplicada no cucuruto de alguém? Também estão. Diz expressamente. E outros. E outros. Senhores deputados. É isso mesmo. Isto é complicado, não é? Está bem. Eu sei, já vi. Percebi que estavam a tratar de tudo menos disto. Isso percebi. Eu preciso saber qual é o seu deputado que elaborará o relatório relativamente a este das mercadorias. Sim. Portanto, é relativo ao comércio de determinadas mercadorias que sirvam para a aplicação da pena de morte, infligir-se vícias e por aí adiante. Sr. Deputado João Louvo, muito obrigado. Temos uma outra, um relatório sobre os países dos Balcãs Ocidentais que foi distribuído à Comissão dos Negócios Estrangeiros, portanto, não valerá a pena fazermos nós. Sobre os progressos realizados pela Bulgária no âmbito do mecanismo da cooperação e da verificação, estes também temos dispensado. Temos um outro, enfrentar as consequências da privação do direito de voto dos cidadãos da União Europeia. Sr. Deputado Pita Ameixa, muito obrigado. Temos um outro sobre os acordos de eleições de fórum, do fórum. Confesso que nem sei bem o que é isto, mas vou ver e depois na próxima reunião explicarei melhor. Isso mesmo. Mas tem aqui um acento. É capaz de ser do foro, sim. Acordos de eleição do foro, deve ser isso, com certeza. Temos um outro, mas este é importante. Escolha do foro é importante, não é? Tem a ver com a competência territorial, material, essas coisas todas, não é? Sr. Deputado Paulo Ribeiro, muito obrigado, fica então distribuído. Temos um outro... O relatório anticorrupção da União Europeia. Tem anexo um relativo a cada Estado-membro, sendo que apenas o relativo ao Estado português está traduzido para português. Sr. Deputado Hugo Soares, muito obrigado, fica então distribuído. Muito bem, finalmente acabou-se este. Senhores deputados, vamos agora à Lei 36 de 2003, 2006, O reforço diz respeito ao reforço do Eurojust, da Eurojust e da luta contra as formas graves, a fim de reforçar a luta contra as formas graves de criminalidade. Senhores deputados, nós temos aqui, para além do projeto de lei, temos propostas de alteração do PCP. São mesmo as únicas. O PCP foi o único partido a apresentar propostas de alteração. E temos uma primeira proposta de alteração do PCP ao artigo 3º, número 1, 4, número 1 e 4. Sr. Deputado António Filipe, não sei se pretende separar, ou se algum dos seus deputados pretende separação destes número 1 e 4, artigo 3º. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Quer dizer, nós não fazemos questão de separar, os seus deputados dirão, não é? Nós votaremos favoravelmente ambas as propostas, mas os seus deputados dirão se pretendem separar ou não.
Perguntei se há algum dos seus deputados, também perguntei se há algum dos seus deputados que pretende separação. Não? Então vamos votar as propostas de alteração do PCP ao artigo 3º, números 1 e 4. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? Partido Socialista. Portanto, votos favoráveis do PCP. O Bloco de Esquerda depois indicará a sua votação. Portanto, foram rejeitadas. Senhores deputados, vamos então agora votar as normas do projeto de lei. Não sei se algum dos seus deputados pretende a separação de algum dos artigos. Claro. Então vamos votar o artigo 3º. Ainda há mais do PCP. Espera. Então só, senhores deputados, peço desculpa, mas há mais uma proposta de alteração do PCP. Eu também não tinha visto. Artigo 12º. Portanto, proposta de alteração do PCP. Artigo 12º, número 1. Corpo do artigo e a linha A. É isso, não é, Sr. Deputado António Filipe? Então, Sr. Deputado, faz favor. Podemos. Então, a alteração do PCP ao artigo 12º, número 1, corpo desse número e a linha A. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? PS. Votos favoráveis do PCP. O Bloco de Esquerda indicará oportunamente a sua votação. Senhores deputados, então vamos ao projeto de lei e vamos votar. Vamos ao artigo 3º, a pedido do Partido Socialista. Portanto, um número a número, não é isso? Artigo 3º, número 1. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? PCP. Portanto, aprovado. Número 2, do mesmo artigo 3º. Quem... Artigo 3º, número 1. Contra. Muito bem. Votos contra do Partido Socialista, do Partido Comunista Português. O Bloco de Esquerda apresentará oportunamente. Votos favoráveis da maioria. Portanto, aprovado. Número 2 do mesmo artigo 3º. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PS e do PCP. Portanto, aprovado. Número 3 do mesmo artigo. Quem vota contra? Quem se abstém? PS e PCP. Aprovado com os votos da maioria. Número 4 do artigo 3º. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PCP. Aprovado com os votos da maioria. Número 5 do artigo 3º, quem vota contra? Quem se abstém? PS, PCP, aprovado com os votos da maioria. Número 6, quem vota contra? Quem se abstém? PCP-PS, aprovado com os votos da maioria. Número 7, quem vota contra? Quem se abstém? PS-PCP, aprovado com os votos da maioria. Deputado António Filipe, faz favor.
Só se me é permitido uma retificação. Voto contra no número 4.
Número 4 não é abstenção.
É, mas voto contra.
Sr. Presidente, aquilo que o PSD sugere é que, atendendo ao volume e à densidade das alterações que são sugeridas e que só nos chegaram ontem à noite, que se adie esta redação final, porque há, de facto, alterações de fundo que alteram até a própria substância do diploma. E, portanto, não estamos preparados neste momento para olhar por isso. O PS, por visto, estará, mas o que eu suscito à consideração do Partido Socialista é exatamente isto. É a possibilidade de ser adiado para a próxima semana, porque não há nenhuma pressa, por visto, em aprovar isto.
Eu não tinha o microfone ligado, portanto vou repetir. Estamos a referir à fixação da redação final do texto relativo à Lei 27/2008, 30 de junho, que é um documento com 37 páginas e com algumas alterações que podem ser substanciais e com alguma discussão. Portanto, não sei, com certeza, Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Por nós não há nenhum obstáculo a que se adie, embora estivéssemos preparados para votar, apesar das alterações substanciais que estão na lei, mas que me parece que a redação final também dá reflexo daquilo que foram as nossas discussões na generalidade, na especialidade e na votação final global, mas de qualquer forma não nos opomos ao adiamento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Fica então adiado para a próxima reunião. Temos agora a fixação. Agora qual é? É este. Iniciativas europeias? Mas porquê que não se discriminam as iniciativas europeias?
Vamos fazer isto, ainda nem
a fazer. Ah, é?
Só quando vem isto.
Temos agora a apresentação de um relatório, uma iniciativa europeia, sobre a livre circulação dos cidadãos da União Europeia e das suas famílias. Sr. Deputado Hugo Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, trata-se de uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, que tem como objeto a livre circulação dos cidadãos e das suas famílias e que visa, sobretudo, aprofundar com 5 medidas que se propõem nesta comunicação, aprofundar e efetivar a livre circulação, ajudando os Estados-membros e as autarquias locais a melhor consagrarem e efetivarem esta livre circulação. Tratando-se de uma comunicação e não de uma iniciativa legislativa, não importa aqui aferir o princípio da subsidiariedade, ainda assim dizer que esta é uma comunicação que, como eu dizia, tem como objeto a livre circulação dos cidadãos e das suas famílias nos Estados-membros. É uma das 4 liberdades fundamentais, como sabemos, que a Constituição da União Europeia trouxe, quer aos cidadãos, quer aos seus Estados-membros, e, portanto, aquilo que a comunicação de forma telegráfica visa é, com 5 propostas, 5 medidas, ajudar quer os Estados-membros, mas sobretudo também as autarquias locais, porque 3 delas são sobretudo do âmbito das autarquias locais, a consagrarem esta livre circulação e, se quiserem, tentar limpar alguns obstáculos que ainda hoje surgem nesta liberdade fundamental que a Constituição da União Europeia nos trouxe. Só um dado curioso, dizer que no fim de 2012 eram já mais de 14 milhões os cidadãos europeus que trabalhavam ou residiam em Estados-membros diferentes daqueles que eram a sua origem. Não deixa de ser um número que importa aqui referir, porque é de facto um tremendo ganho que a livre circulação e a Constituição da União Europeia nos trouxe. As 5 medidas, e para terminar, que esta comunicação traz, a primeira é um conjunto de boas práticas, enfim, uma ajuda aos Estados-membros para lutar contra os casamentos de conveniência. A segunda é ajudar as autoridades a aplicar as normas da União Europeia em matéria de coordenação de segurança social, sobretudo por causa do critério da residência habitual e das contribuições para as prestações sociais. A terceira, ajudar as autoridades nacionais a superar os desafios da inclusão social e a ajudarem, sobretudo, a alocarem verbas para a promoção da inclusão social e da luta contra a pobreza. A terceira, ou melhor, a quarta, tem mais já a ver com as autarquias locais, como eu dizia, e visa ter em conta as necessidades das autoridades locais, promover o intercâmbio de boas práticas naquilo que diz respeito à livre circulação de cidadãos e, por fim e último, ajudar as autoridades locais, mais uma vez, a aplicar no terreno as normas da União Europeia em matéria de livre circulação, criando até módulos de formação para as autarquias locais poderem melhor trabalhar em esta matéria. Assim, este relatório é de parecer que deve esta Comissão dar nota deste relatório à Comissão dos Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Soares. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Pita Ameixa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só, muito brevemente, para felicitar o Sr. Deputado pelo relatório que apresentou e para relevar a importância realmente deste assunto, que tem muito a ver com a concepção que temos da Europa como uma Europa de todos e que permite realmente esta livre circulação, que é muito importante, e o facto de haver já 14 milhões de habitantes de europeus que estão a trabalhar em países diferentes da sua nacionalidade, é realmente muito significativo. Evidentemente que este relatório também tem aspectos importantes no que diz respeito a procurar combater as fraudes que às vezes ocorrem nesse respeito, como casamentos de conveniência, etc, etc. E um dado que parece também relevante é o facto de haver menos desemprego ou uma maior taxa de atividade entre os emigrantes do que entre a população local, o que de alguma forma é natural, porque as pessoas quando vão para outro país normalmente vão para trabalhar. Ainda que há dois países onde isso ocorre ao contrário, que são países nórdicos, a Dinamarca e a Suécia, onde a taxa de atividade dos locais é superior à taxa de atividade dos imigrantes, que é uma coisa que realmente não está bem explicada, aparecem nas estatísticas, mas que talvez possa vir a merecer no futuro uma melhor reflexão. Mas seja como for, era só para relevar a importância deste assunto e cumprimentar o Sr. Deputado Hugo Soares.
Obrigado, Sr. Deputado Pita Ameixa. Não sei se há outras intervenções. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, temos agora a apreciação e votação das atas 33 a 37/12, correspondente às reuniões de 4 a 26 de fevereiro de 2014. Vamos votá-las. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Srs. Deputados, muito obrigado e um resto de bom dia. Tá, temos outros assuntos. Sr. Deputado Paulo Ribeiro, faz favor.
Uma pequena nota. Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei rápido. Só para dar conta à primeira Comissão que deu entrada pela maioria, a primeira alteração à Lei 74/2013, de 6 de setembro, que criou o Tribunal Arbitral do Desporto, que há de provavelmente ser distribuída à nossa Comissão. Mas tendo em conta que no passado, e tendo em conta que estamos aqui perante uma matéria conexa com a 8ª Comissão, a proposta que fazia aqui era precisamente que se reativasse o grupo de trabalho que na altura fez a discussão na especialidade, e para no fundo ter deputados de ambas as comissões e para que pudéssemos já começar a trabalhar eventuais audições que venham a levar-se a cabo entre as duas comissões. Era a proposta que deixava. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pita Mancha, não sei se quer pronunciar por isto. Sim, conjunto. Nada a opor? Portanto, podemos reativar então o grupo de trabalho, ninguém tem nada a opor, parece-me que é a melhor metodologia para o trabalho. Fica reativado o grupo de trabalho para esse diploma. Srs. Deputados, não há mais questões. Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor. Isabel Moreira, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Era para recordar que uma vez que acabou a causa de suspensão do processo legislativo da coadoção, que poderíamos retomar a decisão já tomada antes da aprovação do projeto de resolução de referendo de enviar para o plenário. Muito obrigada.
Srs. Deputados, eu não tomei iniciativa nenhuma, estava à espera que algum dos Srs. Deputados me alertasse para o facto, não queria ser eu a fazer isso de modo próprio. Portanto, Srs. Deputados, não sei se há mais alguém que quer fazer uma intervenção sobre esta matéria, portanto, não querendo, agendarei essa matéria para esse efeito. Muito obrigado, Srs. Deputados, e um resto de bom dia.